Avante, roladores! Continuando com a série de vídeos da gente falando sobre o playtest, a edição 2.0 do Tormenta 20. Acho que a gente já vai para o nono episódio, nosso nono episódio dessa série. Até então, a gente já deu um overview do sistema, falou o básico da. A gente falou as raças disponíveis. Até o momento da gravação desse vídeo não tem as raças extras que foram decididas no por votação no próprio das pessoas que apoiaram o projeto lá no Catarse. Então a gente vai continuar falando sobre as classes do Tormenta 20. A gente já falou, se eu não me engano, do Arcanista, Bardo Bucaneiro e Bárbaro. E hoje a gente vai falar sobre mais uma classe do Tormenta 20. A gente vai falar hoje sobre o caçador. Caçador esse que ora é chamado caçador, ora é chamado de patrulheiro. O que importa é que é uma classe muito presente nos RPGs de fantasia medieval. Acredito que todas as classes possuam um caçador no seu livro base. Eu acho que a única que eu não vi o caçador na no livro base, chutando assim, eu não tenho certeza, foi o próprio D&D quarta edição. Eu acho que tanto o caçador quanto o bárbaro, eles não estavam no livro base. Eles saíram na versão de posterior, no segundo livro do jogador. Não tenho certeza, mas o comum de Prax é que o caçador sempre esteja no livro básico dos RPGs de fantasia medieval. Logicamente, que eles são baseados em classes. RPGs estilo próprio GURPS quanto Savage Worlds, que não é baseado em classe, você monta o seu personagem como, da maneira que você quer, logicamente não vai ter. Enfim, bora ver como é que funciona o caçador aqui em questões mecânicas. Pontos de vida. O caçador começa com 16 pontos de vida, mais o modificador Constituição, e ganha 4 pontos de vida por nível. Ele ganha a mesma quantidade de pontos de vida que o Bucaneiro. O Bucaneiro, se eu não me engano, também ganha 16 pontos de vida. Também ganha 4 pontos de vida por nível. Quanto a mana em si, os pontos de mana. O caçador começa com 4 pontos de mana e ganha 4 pontos de mana por nível. Dentre as perícias, o caçador também começa com bastante perícias. Ele escolhe 8 dentro dessa lista aqui. Tal lista é adestramento, atletismo, cavalgar, cura, fortitude, furtividade, iniciativa, luta, ofício, percepção, pontaria, reflexos e sobrevivência. Da lista em si, é uma lista bem boa. A única coisa que eu não acho correta é que ele geralmente na maioria dos RPGs de fantasia medieval que eu vejo, eles colocam a perícia associada a adestrar animais, a empatia animal, sempre associada a carisma. Isso é uma crítica minha, para mim tinha que estar muito mais associado à sabedoria em vez de carisma, mas eu posso estar completamente errado, não tem problema. Quanto à lista em si do patrulheiro, acredito que luta vai ser essencial para o mesmo. Luta ou pontaria, dependendo da vibe que você vai querer dar. Reflexo também acredito que é bem importante para o caçador, desculpa, o caçador em si. E eu fiquei sentindo falta dele receber vontade como um perícia. Mas como ele recebe fortitude, acho que é equilibrado. A maioria das classes está recebendo apenas duas dessas perícias que são associadas aos testes de a jogada de salvaguarda e jogada de salvamento. O que fica equilibrado. Nada impede que você tenha um bônus positivo de inteligência e possa comprar tal perícia. Dado que as perícias que você compra através do seu bônus positivo de inteligência não são obrigatoriamente, elas não obrigatoriamente têm que constar nessa lista. Você pode pegar qualquer uma. Beleza, proficiências em as proficiências do caçador. Ele recebe proficiências em armas marciais e escudos, o que é uma surpresa para mim. Acho que raramente os caçadores recebem a proficiência em escudos. Eles estão mais ligados a uma visão de caçador voltando para o Senhor dos Anéis, mais estilo Legolas, o cara que utiliza arco e armas armas leves para utilizar múltiplos golpes do que necessariamente a visão do caçador, do patrulheiro, do próprio Aragorn, que é o cara que utiliza ou espada de duas mãos ou espada escudo. Gostei bastante das proficiências deles. Concordo que não faz muito sentido o caçador receber proficiência em armaduras pesadas. Não é algo que evoca a minha mente isso, mas quanto proficiência, o caçador recebe proficiências bem legais. Beleza, bora para a parte mais legal, que é a parte das habilidades da classe. O caçador, já no primeiro nível, recebe a habilidade Marca da Presa, que faz o seguinte: você gasta uma ação de movimento e um ponto de mana para analisar uma criatura a alcance curto. Até o fim da cena, você recebe o bônus de um D4 nas rolagens de dano contra essa criatura. A cada 4 níveis, você pode gastar um PM a mais, um ponto de mana a mais, para aumentar o dado de bônus de dano em uma categoria. Ou seja, a cada 4 níveis, você pode gastar um PM a mais para que você bata com um D6 em vez de um D4, e depois com um D8, D10 e assim por diante. É bem boa, por sinal, porque até o final da cena, aquela criatura você vai estar sempre batendo a mais nela. Bem útil, principalmente contra inimigos mais fortes, os ditos bosses, os chefes, ou aquele inimigo que você sabe que é mais forte, ou inimigo simplesmente que você resolve focar. Como o caçador vai ser uma das linhas de frente do grupo, mais ou menos assim, ele pode muito bem pular em um inimigo e focar todo o seu dano nele, enquanto outra parte do grupo direciona outros inimigos ou coisa do gênero. Bem bom. Sinal, um bônus de um D4 pode parecer pequeno, mas todo ataque, deixa eu só confirmar, até o final da cena você recebe um monstro. Todo dano que você acertar, todo ataque que você acertar a criatura e todo dano que você causar é um D4. Então não é apenas um D4 por turno. Se você conseguir bater no inimigo duas vezes com duas armas por turno, você vai causar um D4 mais um D4, fora o dano das armas. É bem bom sinal esta habilidade de classe. Segunda habilidade de classe, Rastreador. Você recebe mais dois nos testes de sobrevivência. Além disso, pode se mover seu deslocamento normal enquanto rastreia sem sofrer penalidades no teste de sobrevivência. Habilidade bem boa, por sinal, o mais dois de sobrevivência é sempre bom. E acho que o principal mesmo é essa segunda parte aqui, que vai fazer com que o caçador possa se deslocar na sua velocidade completa enquanto está a rastrear uma presa. Bem útil isso aqui. Tanto a marca da presa quanto o rastreador em si são habilidades bem clássicas do caçador em fantasia medieval. Não me lembro do Tormenta na primeira edição, meu grupo não tinha nenhum caçador, então não lembro direito. Entretanto, tais habilidades, tanto marca da presa quanto rastreador, têm as suas equivalências tanto no Pathfinder 2ª edição quanto no D&D. E acho que são boas adições, como perícias de full ao caçador no Tormenta 20. Muito boas por eles. No segundo nível, como de costume, em todas as classes do Tormenta 20, você pode escolher usar os poderes, os talentos inerentes à sua classe. Talentos esses que você vai poder escolher para sair montando seu personagem, buildando seu personagem da maneira que você acha mais legal, da maneira que você acha mais divertido. Para o caçador em si, ele chama esses talentos, esses poderes de poderes da caçada, que ele fala: no segundo nível, a cada nível seguinte, você recebe uma habilidade da lista a seguir. Novamente, você não necessariamente precisa pegar aprimoramento como primeira escolha, porque aprimoramento está listado aqui e joga de início. Essa lista aqui está apenas uma lista alfabética, para facilitar a visualização. Você pode pegar qualquer um desses talentos, qualquer um desses poderes a qualquer momento, desde que você cumpra os pré-requisitos, quando esses poderes tenham pré-requisitos. Então, aprimoramento. Essa aqui é a habilidade que todas as classes vão ter, que faz o seguinte: você recebe mais um em um atributo à sua escolha. Você pode escolher esses benefícios várias vezes, mas não pode aumentar o mesmo atributo dois níveis seguintes. Eles fixaram, dentre os poderes das classes, a questão de você poder aumentar o atributo. Mas eles deixaram esse limitador, que eu acho válido, de que você só pode aumentar o mesmo atributo que você não pode, quer dizer, você não pode aumentar o mesmo atributo duas vezes seguidas. bem bom essa escolha de design em si. A próxima habilidade do caçador é a armadilha. E tem um subtítulo, Armadilha Arataka. Se eu não me engano, é Arataka. Que faz o seguinte: a vítima sofre 2d6 de pontos de perfuração e fica presa. Uma criatura presa pode escapar com ação padrão e um teste de acrobacia ou atletismo. A CD disso é baseada em sabedoria. Pelo visto, o caçador aqui eles vão dar bastante foco na questão das armadilhas. Acho que isso remete bastante ao romance recém-escrito do Leonel Caldela, que uma das personagens é uma Hobgoblin. Ela é uma caçadora. E ela utiliza muito de armadilhas, de pólvoras, de espreita, de emboscada. E acho que o design do caçador, pelo que eu estou podendo olhar aqui, vai ser focar nisso aqui também. Questão de pequenas escaramuças, de valência, de armadilhas, valência dos terrenos. A segunda habilidade que tem aqui é outra armadilha, armadilha de espinhos. A vítima sofre 6d6 de pontos de dano de perfuração. Um teste de reflexo CD baseado em sabedoria reduz o dano à metade. As habilidades estão bem fortes, para falar a verdade, do caçador. E essa daqui não tem pré-requisito, então significa que você pode comprar essa habilidade já no segundo nível. A outra habilidade, armadilha laço. A vítima deve ser bem-sucedida em um teste de reflexo baseado na sabedoria do caçador. Se for bem-sucedida, fica caída. Se falhar, fica agarrada. Uma vítima agarrada pode se soltar com ação padrão e um teste de força ou acrobacia baseado na sabedoria do inimigo. Muito boa essa habilidade. Armadilha rede. Todas as criaturas na área devem fazer um teste de reflexo, mas não fica para não ficarem enredadas. Uma vítima pode se libertar com ação padrão e um teste de acrobacia ou atletismo. CD 25. Além disso, a área ocupada pela rede é considerada terreno difícil. Outra ótima habilidade do caçador. Algo que, pelo menos por enquanto, eu não estou vendo aqui é que ele não mencionam se para utilizar essas armadilhas, acredito eu que deva ser pelo menos uma ação padrão, mas ele não fala se eu tenho que preparar a armadilha antes, ou posso simplesmente gastar minha ação para fazer esse tipo de armadilha. Acho que mais abaixo ou nas regras de maneira geral do sistema ele deve comentar. Pelo menos por enquanto aqui não há nada do gênero. Por sinal, eu acho que deve ser você tem que fazer anteriormente um teste de ofício. E com teste de ofício e podendo ter essas habilidades aqui, você consegue criar tais armadilhas, mas eu não tenho certeza. Apenas um feeling, a gente vai ter certeza quando a gente estiver lendo as regras gerais. Próxima habilidade, arqueiro. Se estiver usando uma arma de ataque à distância, você soma o seu bônus de sabedoria nos testes de ataque na ataque e rolagem de dano, limitando pelo seu nível. Pré-requisito sabedoria 13. Isso aqui é bem bom, acho interessante eles não limitarem para apenas arcos. Eles deixam aberto tanto para arcos quanto bestas quanto armas de fogo, já que é qualquer arma à distância. E acredito que eles vão manter isso, porque no esse último romance, que é Flecha de Fogo, ele deixa bem evidente que os Hobgoblins, de maneira geral, são usuários assíduos de pólvora. E pelo que consta no livro, eles conhecem a pólvora até mais tempo do que o pessoal do norte de Arton. Então, acho que isso aqui é bem bom, por sinal. Você tem uma sabedoria alta, vai possibilitar que você aplique esses bônus em seus ataques à distância e também no dano. Bem bom, por sinal. Caçador. Escolha um tipo de criatura entre animal, construto, espírito, monstro ou morto-vivo. Como alternativa, escolha duas raças humanoides, por exemplo, orc, gnolls ou elfos e quarins. Quando você usa a habilidade Marca da Presa contra uma criatura de um tipo ou de uma raça escolhida, receba dois dados de bônus de dano, em vez de um. O nome desta habilidade varia de acordo com o tipo de criatura escolhida: caçador de monstros, caçador de mortos-vivos. Ou apenas caçador, se o tipo escolhido for animal. ou o caçador de recompensa escolheu duas raças de criaturas humanoides. Você pode escolher esse benefício diversas vezes, cada vez que escolha outro tipo de criatura ou duas raças humanoides. Bem bom essa habilidade aqui. Ela geralmente é bem comum, ela é bem comumente no, nas classes no caçador, nas classes nos RPG de fantasia medieval. A minha ressalva que eu faço é geralmente conversar com o mestre da campanha qual vai ser, que quando você pega caçador, qual vai ser mais ou menos quais criaturas você pode pegar para facilitar a mesa. Porque se você pegar, por exemplo, caçador de morto-vivo e na campanha não tiver nenhum morto-vivo, vocês nunca enfrentarem nenhum, vai ser um talento, um poder que você pegou, não serve para nada. Essa habilidade, ela é bem boa. Mas acredito que deve ser conversada com o mestre anteriormente, para ele passar pelo menos um overview do que vai ser a campanha, etc. Coisas que podem ser conversadas no, na sessão zero. Beleza, próxima habilidade, camuflagem. Você pode gastar 2 pontos de mana para usar a habilidade furtividade para se esconder mesmo sem cobertura disponível. Ah, muito bom. Esse aqui parece com as habilidades de Skyrim. Quando você tá com um nível máximo de furtividade, que você apenas abaixa e fica furtivo na frente de todo mundo. Mas, brincadeiras à parte, acho que é bem útil, por sinal. É a ideia de você conseguir se camuflar em qualquer breu, mesmo que seja diminuto, ou conseguir se tocar no chão, coisas do gênero. Coisa que caçadores geralmente fazem. Acho bem válido essa habilidade. E para a próxima. A próxima é o companheiro animal. E ele fala que é equivalente, que é igual à habilidade do druida. A gente vai ver então direito a habilidade companheiro animal quando a gente chegar na melhor classe de todas, para mim pelo menos, que é o druida. A próxima habilidade, corrida. Seu deslocamento aumenta em 3 metros. Essa habilidade aqui, o bárbaro, pelo menos até agora, teve. Acredito que o lutador, que é entre muitas aspas um monge de tormenta, também deva ganhar tal poder. Próxima. Empatia selvagem. Você pode se comunicar com animais através de linguagem corporal e vocalizações. Você pode fazer um teste de diplomacia com animais. Normalmente só se pode utilizar perícia em criaturas racionais. É uma habilidade bem interessante. Agora, um negócio que eu tenho a crítica é que geralmente, quando a galera está jogando e utiliza tais habilidades para se comunicar com os animais, ela geralmente interpreta como se o animal em si fosse praticamente outro ser pensante, outro ser sapiente, e ignora que a inteligência de um animal, uma raposa, uma ave, alguma coisa do gênero, desde que não sejam versões mágicas, inteligência e afins, vai variar 3 ou 4 de inteligência, ou um animal mal vai conseguir saber o nome de outras coisas. Então, acho que é interessante dar mais atenção quando se utilizar tais habilidades com animais, para um animal não dar a descrição do inimigo que acabou de passar, que ele está utilizando armadura pesada, parece ser um humano, e assim por etc. Beleza. Próxima habilidade dele é chamada de Ervas Curativas. Você pode gastar uma ação completa e 2 pontos de magia para aplicar ervas que curam e desintoxicam em você ou em um aliado adjacente. Essa habilidade cura 2d6 mais seu modificador de sabedoria. Pontos de vida. E remove quaisquer venenos e condições causadas por venenos. Para cada ponto de mana extra, você pode curar 1d6 a mais. Bem boa essa habilidade. Pelo visto, eles vão deixar o caçador, o patrulho do caçador, ser completamente afastado de magias que geralmente ocorrem no D&D. Acho que na 3.5 ele tinha magias, na quarta edição funciona com poderes, ele parecia também ter magias, na quinta edição ele tem magias também, em Tormenta. Primeira edição, confesso que eu não me lembro se ele tinha magias. Eu sei que no Pathfinder da primeira edição ele tem magia, já na segunda edição o caçador não tem nenhuma magia. Para mim, pelo menos, é bem mais legal dar um feeling bem mais legal você deixar o caçador sem magias mesmo, mas tendo algumas habilidades que permitem que ele simule, entre muitas aspas, algumas habilidades que ele poderia conseguir através de magia. Seja essa questão das ervas curativas, seja a própria questão da camuflagem, a marca do caçador, a própria utilização de armadilhas, acho que dá uma cara muito mais legal, aparenta ser realmente um caçador do que um híbrido de druida e guerreiro. Dá uma cara própria. Eu gostei muito dessa pegada que o Tormenta 20 está adotando, do caçador não possuir magias, mas ter algumas habilidades que poderiam se equiparar à magia, por assim dizer. Ah, beleza. Próxima habilidade, espreitar. Quando você usa a habilidade Marca da Presa, você recebe um bônus de mais um nos testes de perícia contra a criatura marcada. Esse bônus aumenta em um para cada ponto de mana adicional gasto na habilidade. E também dobra a habilidade Caçador. Muito bom isso aqui, principalmente porque ele vai dobrar a habilidade de caçador, que é aquela qual você pode adicionar mais dois, se não me engano, tudo escolhida, mais dois dados de bônus. No caso, se você utilizar a habilidade caçador, desculpa, se você utilizar a habilidade espreitar e num alvo que já esteja marcado para essa habilidade do caçador, significa que ele dobra a habilidade. Esse bônus aumenta para adicionar gasto habilidade e também dobra com a habilidade caçador. Muito bom. Esse bônus aumenta em mais um para cada ponto de mana adicional gasto na habilidade e também dobra com a habilidade. Ele foi um erro meu aqui. Ele não dobra a habilidade caçador, ele dobra com a habilidade caçador. Então, o que significa? Se você utilizar a habilidade caçador no seu alvo, significa que você vai causar a marca da presa, vai ser, em vez de ser um dado, serão dois dados. Ele vai dobrar o número de dados. Então, se você está no sua marca do caçador, marca da presa, te adiciona mais um D6. Caso o alvo esteja marcado pela habilidade caçador, ele vai adicionar dois D6. E caso você ainda esteja utilizando essa habilidade espreitar, significa que você vai receber um bônus de 2, ou seja, dobrado, por PM gasto. Então, se você gasta um ponto de mana na habilidade espreitar e ainda está marcado com caçador, significa que seu bônus no teste de perícia vai ser mais 2. E o mais importante aqui é relembrar: no Tormenta 20, testes de ataques, testes, rolagens de salvamento, rolagens de salvaguarda são testes de perícias. Então, isso significa que sua rolagem para ataque também vai receber esse bônus, o que é muito bom para o caçador. Significa que quando ele está realmente espreitando a vítima, ele está escondido, observando, vendo como esta funciona. Significa que quando ele sair do esconderijo, ele vai pular no seu alvo e vai causar muito dano, como um caçador deve ser realmente. Próxima habilidade: Olhos do Falcão. Você pode usar a habilidade Marca da Presa em criaturas ao alcance longo. Isso aqui é habilidade crucial para o caçador que vai estar querendo focar em armas à distância, sejam arcos, sejam armas de fogo ou sejam bestas. Se você quiser utilizar armas à distância, essa habilidade aqui, esse poder do caçador, será uma das primeiras habilidades que você terá que pegar. Próxima habilidade: Tempestade de Aço. Se estiver usando duas armas e pelo menos uma delas for leve e fizer uma ação de ataque, você pode fazer dois ataques com cada arma. Um com cada arma. Desculpa, um com cada arma. Se fizer isso, sofre a penalidade de menos 2 em ambos os testes de ataque. Muito bom, isso aqui é para o cara que quer fazer o cara mais combatente, ágil, com duas armas. Essa visão do caçador com duas armas é bem tradicional mesmo. Eu, por sinal, prefiro essa visão do que o cara utilizando uma arma só, um arma escudo. Acho muito mais legal o caçador utilizando duas armas ágeis que ele consegue desferir vários golpes. Se você for focar em atacar com mais de uma arma, provavelmente Tempestade de Aço será uma das habilidades que você vai pegar já de início, já no nível 2 ou 3. Beleza. Terminando com os poderes, com essa aqui, Tempestade de Aço, a gente termina com os poderes do caçador. Agora a gente parte para as habilidades que ele ganha automaticamente quando cumpre algum pré-requisito, geralmente o nível. Explorador é a primeira habilidade. No terceiro nível, escolha um tipo de terreno entre aquático, ártico, deserto, floresta, montanha, pântano, planície, subterrâneo, urbano ou tormenta, ou área de tormenta em si, né? Quando estiver no tipo de terreno escolhido, você soma seu bônus de sabedoria, mínimo de mais um, na classe de armadura e nos testes de acrobacia, atletismo, furtividade, percepção e sobrevivência. A cada quatro níveis, escolha outro tipo de terreno para receber o bônus, ou aumente o bônus em um tipo de terreno já escolhido em mais dois. Essa habilidade aqui do explorador, da mesma maneira que eu falei com a habilidade caçador, acho que isso é algo que tem que ser conversado com o mestre já na sessão zero, para ele dar pelo menos um overview, falar mais ou menos por onde os personagens vão andar. Porque se você pegar, por exemplo, a habilidade explorador focado em floresta e a campanha de tormenta se passar completamente, acho que o nome do local é Montanhas Sanguinárias, um local completamente ermo, gelado, cheio de montanhas geladas e criaturas desse gênero. Você gastou a sua habilidade, seu talento explorador para nada. Não vai servir para nada. Então acho que, bater novamente, tanto explorador quanto a habilidade caçador tem que ser conversado com o mestre, mais ou menos, para ele falar: olha, a aventura vai se passar por aqui, vai ser uma aventura urbana, vai ser uma aventura que obrigatoriamente, cedo ou tarde, vocês vão enfrentar a ameaça da tormenta em si. Acho que isso aqui é algo que tem que ser conversado com o mestre, ou no decorrer da campanha, mas preferencialmente antes dela começar ou na sessão zero em si. Beleza, você recebe explorador no terceiro nível. No quinto nível você recebe a habilidade Caminho do Explorador. No quinto nível, você pode atravessar terrenos difíceis sem sofrer redução em seu deslocamento. E a CD para rastreá-lo aumenta em mais 10. É um bônus gigantesco isso aqui. Praticamente o caçador, enquanto tiver, desculpa, enquanto tiver em um terreno difícil, ou enquanto tiver encobrindo seus rastros, vai ser praticamente impossível ou muito difícil de ser encontrado. Provavelmente vai cair na máxima de apenas um caçador encontra os rastros de outro caçador. Muito legal. Esta habilidade só funciona em terrenos nos quais você tem a habilidade Explorador. Novamente, há tanto a habilidade explorador quanto a habilidade caçador. Eu bato fortemente na ideia de que deve ser conversado anteriormente com o mestre, porque senão você vai ter duas habilidades, três com a questão do caminho do explorador, que não valerão de nada ou valerão de muito pouco. Por fim, a habilidade do 20º nível, que é geralmente a habilidade mega roubada, que é Mestre Caçador. No 20º nível você pode usar a habilidade Marca da Presa com uma ação livre. Ela normalmente é uma habilidade, ela gasta ação de movimento. Beleza, você pode utilizar a habilidade Marca da Presa com ação livre. Além disso, quando usa a habilidade, você pode gastar 5 pontos de mana para aumentar sua margem de ameaça contra a criatura em mais 2. Ou seja, se sua arma crita apenas com 20, você utilizando essa habilidade, ela automaticamente vai critar com 18 a 20. Em Tormenta 20, há várias armas, há vários meios, vários materiais que você pode fazer para aumentar a quantidade de dados, que aumentar a quantidade de dados que a arma causa quando você crita o oponente, bem como você pode utilizar de armas e materiais que diminuam a margem. Que aumentem, na verdade, a margem de ameaça, que é a margem de crítico. Se eu não me engano, há armas que conseguem critar com 18 a 20. Se você estiver utilizando uma dessas e ao pegar a habilidade Mestre Caçador, você vai estar critando com 16 a 20, o que é algo absurdo. Se você estiver utilizando armas desse gênero com crítico baixo e você estiver focado em combater com duas armas, a chance de você critar vai ser muito alta mesmo. Com o caçador é bem viável você conseguir montar uma build que vai ser focada, montar um personagem que vai ser focado em pescar críticos. Que ele vai estar batendo duas vezes todo turno, com a margem de ameaça entre 16 e 20, e que vai possibilitar que você fique tentando o tempo todo pescar esses ditos críticos. Muito boa esta habilidade. Antes da gente terminar, eles colocam a nota aqui de como funcionam as armadilhas. Dúvida que a gente tinha quando estava olhando as habilidades aqui de armadilha que ele traz para o caçador. Beleza. Alguns benefícios do caçador são armadilhas. Esses benefícios compartilham as seguintes regras. Preparar uma armadilha gasta uma ação completa e 3 pontos de mana. Uma armadilha afeta uma área de 3 metros de lado adjacente a você e é acionada pela primeira criatura que entrar na área. Uma criatura que veja você preparando a armadilha saberá que ela está lá. Uma criatura que não veja você preparando a armadilha pode encontrá-la se gastar uma ação padrão procurando e for bem sucedido em um teste de percepção, baseado na sua CD de sabedoria. Ah, bem bom. Uma coisa aqui que ele não fala é a questão de a durabilidade das armadilhas. Como ele não deixa isso. Como ele não deixa isso dito, eu acredito que seja possível sim. Que você, logicamente, dependendo da armadilha, você deixe essas armadilhas semi-preparadas, você gasta a ação, gasta os pontos de mana, e você apenas a coloca no terreno, de alguma forma, não sei. É, você deixa a joga no terreno e ativa. Logicamente, depende da armadilha. A armadilha que ele chama de laço, para mim não faz muito sentido você já deixá-la preparada. Exato. A criatura fica agarrada e solta. Na verdade, não. A habilidade laço é uma das habilidades que, ao meu ver, faz sentido você já ter preparado tal. Você conseguir já ter preparado essa armadilha e simplesmente jogar no alvo, gastando sua ação. Algumas armadilhas talvez não façam tanto sentido quanto quando você já ter deixado ela preparada, como a própria armadilha de espinhos em si. Que a vítima sofre 6d6 de dano e perfuração. Para mim, essa armadilha é algo que você já cava praticamente um buraco e deixa lá escondido, ou alguma armadilha do gênero. Mas, não sei, acho que isso vai variar de mestre para mestre. Como a regra aqui não é taxativa, não está realmente delimitado, acho que varia de situação para situação, varia de explicação para explicação do jogador. E acho que isso aqui premia a inventividade do jogador. Se você conseguir de alguma maneira explicar o porquê você já conseguiu preparar tal armadilha e já deixar ela pronta, acho que para mim é válido, pode continuar usando. Beleza, o caçador de maneira geral tá bem legal. Eu gosto da ideia deles deixarem o caçador com essa ideia de ser o cara que conhece o terreno, ser o cara que observa, estuda a sua presa, sendo um humanoide, sendo um. É uma criatura mais primitiva, mais animalesca mesmo. E é o cara que vai estar sempre preparado, o cara que vai preparar o terreno para aí então pular no inimigo e explodir ele em dano. Muito legal mesmo, ele ganha pontos de vida em quantidade razoável. Ele dá uma certa versatilidade para você montar o personagem como quer. Acredito que os principais estilos vão ser entre combatente em duas armas ou combatente a longa distância, como já é de se esperar. Do caçador em si, mas como ele ganha proficiência com escudo, nada impede que você esteja utilizando um escudo na outra mão. Pra, dependendo do inimigo, você quer utilizar, quer ganhar, garantir mais bônus de CA, acho que é bem válido. E acho que é uma build que é bem interessante, seria uma bem estilo Monster Hunter mesmo. Você utilizar de uma arma à distância, ir preparando armadilhas e ir atraindo o seu alvo para armadilhas uma depois da outra e além disso ficar explodindo ele a uma distância segura de dano. Acho que o caçador em si está bem legal mesmo. E é isso. Enfim, terminamos o caçador. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, pode colocar o não gostei. Mas, por favor, deixa nos comentários o porquê de não ter gostado pra gente tentar melhorar. Compartilha com seus amigos, com seus inimigos também. Deixa, ativa o sininho para receber todas as notificações. Praticamente todo dia tem vídeo no canal. Se você está vendo a gente e ouvindo pelo YouTube, saiba que estamos também no Spotify. Se você prefere ouvir essas coisas mais de RPG enquanto está fazendo outra atividade, está caminhando, malhando, lavando a louça, coisas do gênero, dá uma olhada no Spotify. A gente também tem uma conta lá. Se você está no Spotify, saiba que também temos uma conta no YouTube. É tudo / RPG de Quinta. Também temos as redes sociais, o Twitter, Facebook e Instagram, tudo / RPG de Quinta. Então, valeu e até mais.